Está no ar o programa Resenha Econômica com Hugo Tavares
e Amires de Paula,
uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. O objetivo principal deste programa é o de transmitir a você, ouvinte, informações relacionadas à economia. Teremos também a função de difundir conhecimento e, sobretudo, traduzir criticamente conceitos que envolvem o chamado economês, conceitos esses que interferem no nosso cotidiano.
Para tanto, o programa Resenha Econômica constará de uma variada programação que prevê uma série de atividades, dentre as quais entrevistas em temáticas variadas com economistas, cientistas sociais e outros pesquisadores do Brasil e do exterior, explicações e traduções em linguagem acessível de conceitos-chave da economia, análise crítica de informações e discussões envolvendo a conjuntura econômica mundial, nacional e local.
Hoje é dia do trabalhador.
Caros ouvintes, no programa de hoje falaremos sobre o 1º de maio, o Dia do Trabalho, data comemorada por trabalhadores de todo o mundo. Essa data foi escolhida como uma homenagem à greve geral ocorrida na cidade de Chicago, Estados Unidos, no ano de 1886, que reuniu milhares de trabalhadores que reivindicavam a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias, sendo reprimida de uma forma violenta. Uma segunda manifestação foi feita no dia 3 de maio em apoio à primeira, e que não terminou de forma diferente. No dia seguinte, 4 de maio, os protestos continuaram e quando a força policial tentou dispersar a multidão, o embate aconteceu, resultando na morte de policiais e manifestantes.
3 anos mais tarde, em 1889, no Congresso da Segunda Internacional Socialista realizado em Paris, é adotado como resolução a organização anual, em todo o 1º de maio, de manifestações operárias por todo o mundo, em favor da jornada máxima de 8 horas de trabalho. A iniciativa ganhou força e, no ano seguinte, milhões de trabalhadores de vários países, como Alemanha, Áustria, Hungria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Grã-Bretanha, Itália e Suíça, fizeram valer as decisões do Congresso de 1889. Na Segunda Internacional, realizada em Bruxelas, no dia 1º de maio, foi proclamado como Dia Internacional de Reivindicações por Melhores Condições de Trabalho.
Desta povo pra lutar, vai gostar de trabalhar, nunca vi tão disposto. Nunca está de cara feia, sempre está descancarado, franco sorriso no rosto.
No Brasil, a luta dos trabalhadores por uma legislação social se deu no século XIX. Algumas conquistas foram obtidas, como em 1891, com a aprovação das leis protetoras do trabalho do menor. Já no século XX, em 1903, a lei da sindicalização rural e, em 1907, a lei da sindicalização. Todas essas medidas possibilitaram a criação de associações de trabalhadores e de empregadores também. Contudo, eram poucas as manifestações trabalhistas existentes, e não havia uma sincronia com as manifestações que ocorriam internacionalmente.
A chegada dos imigrantes europeus, trazendo ideias sobre princípios organizacionais e leis trabalhistas, contribuiu para as primeiras manifestações mais organizadas no país. Em 1903, ocorreu uma greve geral no Rio de Janeiro, em que os trabalhadores pressionavam pela ampliação de seus direitos, tendo pontos culminantes em 1917 e 1919. As manifestações, inicialmente centradas apenas nas questões salariais, passaram a inserir novas bandeiras, tais como férias, horas extras e regulamentação da jornada de trabalho. Se inicialmente o 1º de maio era considerado um dia de protesto operário, marcado por greves e manifestações dos trabalhadores, no Brasil foi com a propaganda trabalhista de Getúlio Vargas que a data foi usada para anunciar benefícios aos trabalhadores, passando a ser comemorado com desfiles e festas populares.
Mas, após várias décadas, quais as diferenças existentes na atualidade? Podemos falar em um novo mundo do trabalho? Nas últimas décadas, vários acontecimentos alteraram a natureza do chamado mundo do trabalho. Intensas mudanças tecnológicas no processo do trabalho, alterações nas políticas de gestão e de recursos humanos das empresas, estímulo à remuneração por produtividade, aumentando a concorrência entre os próprios trabalhadores, crescimento do trabalho informal, intensificação do processo de terceirização e flexibilização dos contratos de trabalho, estimulando o trabalho temporário e parcial, são algumas das mudanças que marcam a atual configuração do mundo do trabalho. Evidentemente, todas essas características não apareceram somente agora. Elas fazem parte da própria constituição do mercado de trabalho, fazem parte da sua estrutura. Ao mesmo tempo, há que se considerar que elas foram intensificadas ao longo das últimas décadas.
O fato é que vivemos atualmente um momento onde a palavra flexibilidade, tanto na dinâmica produtiva quanto nas funções dos trabalhadores, vem alterando a produção e a organização do trabalho. E estes elementos explicam algumas das transformações atuais no mercado de trabalho, tanto na esfera privada, nas empresas, quanto no setor público. Estes fatores têm dado uma dinâmica diferenciada ao mundo do trabalho atual, afetando diretamente, como consequência, a vida dos trabalhadores. Reestruturação produtiva, políticas neoliberais e desregulamentação do trabalho, crise econômica, baixas taxas de crescimento econômico que aumentam o desemprego e a informalidade são alguns itens que interferem no cotidiano dos trabalhadores, desestruturando ainda mais o mercado de trabalho e fazendo com que muitas conquistas e direitos da classe trabalhadora fossem excluídos recentemente.
Evidentemente, as perdas e mesmo alguns ganhos dos trabalhadores variaram de país para país, de setor para setor da atividade econômica, dependendo também da capacidade de organização e representação sindical. Em categorias com sindicatos de maior expressão e maior capacidade de mobilização, as resistências são maiores e a tendência é de que as perdas sejam menores. Por outro lado, em categorias menos representativas, com baixo grau de organização, os efeitos negativos sobre os trabalhadores tendem a ser maiores.
Nos países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, o mercado de trabalho apresenta certas particularidades quando comparado aos dos países desenvolvidos. Uma dessas, por exemplo, são as elevadas taxas de informalidade que incorporam aqueles trabalhadores que não possuem registro de trabalho, não são fichados, não possuem carteira de trabalho. Nesses países, cerca de 50 a 70% dos trabalhadores ocupados trabalham na economia informal. Seu núcleo central é composto pelos trabalhadores de conta própria, os chamados autônomos, e pelos assalariados sem carteira de trabalho assinada. Podemos citar como exemplo deste trabalho informal os camelôs, a mulher que além de cuidar da casa e dos filhos, ainda faz o docinho para vender na feira, aqueles que fazem os bicos para sobreviver e complementar a renda, dentre inúmeros outros.
Apesar do trabalho informal não ser homogêneo, ou seja, não terem exatamente as mesmas características, ele, de forma geral, tem baixa remuneração, precárias condições de trabalho, jornadas de trabalho extensas, sem direito a férias remuneradas, além de normalmente não terem qualquer proteção social envolvendo aposentadoria e licença em caso de acidente de trabalho. Muitos, de fato, vivem em situação de pobreza intensa. Mas, além desses trabalhadores, existem ainda aqueles que se encontram desempregados, uma parcela expressiva da população mundial. Apesar da dificuldade de se estabelecer números precisos, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o número de desempregados no mundo foi de 197 milhões de pessoas só em 2012, que daria uma taxa de desemprego aberto de 5,9%, indicando tendência de aumento para os próximos anos em função da crise econômica.
Para a instituição, uma preocupação crescente é com relação aos jovens na faixa etária de 15 a 24 anos. Em alguns países, como a Grécia e Espanha, a taxa de desemprego entre estes jovens ultrapassa os 50%, sendo que as regiões do mundo mais afetadas pelo desemprego são o Oriente Médio e o Norte da África. Finalmente, a título de reflexão, levantamos aqui uma questão. Diante dessas informações e do fato de que a boa parte da população está excluída do acesso ao trabalho e vivendo em condições de trabalho precárias, como elevada informalidade e baixa remuneração salarial, devemos mesmo assim comemorar o Dia do Trabalho? Acreditamos que comemorar os avanços e conquistas e relembrar os que lutaram e morreram por melhores condições de vida de todos devem sempre fazer parte de nossas lembranças e datas comemorativas. Mas, acima de tudo, refletir e repensar as questões do trabalho também devem fazer parte da pauta de nossas discussões e, naturalmente, isso também deve ser feito no Dia do Trabalho.
Bom, esperamos que tenhamos contribuído para esclarecer e estimular alguns pontos dessa temática. Caro ouvinte, qualquer dúvida, sugestão ou contribuição pode ser enviada para o e-mail peteconomiaufes@gmail.com. Sua participação é muito importante para nós. Um bom dia a todos.
O programa Resenha Econômica é uma realização do Programa de Educação Tutorial do Curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.